Vou pedir a Vera para vir aqui à frente. É ela que vai trazer a palavra do Senhor. Vamos preparar os nossos corações. A semente tem que cair em terra boa. Amém? É? Amém. É verdade. Ok? Então, não vou falar mais. Vamos orar. Vamos pedir então que a semente faça o seu trabalho no nosso coração. Vamos estender as nossas mãos para que o Senhor, de facto, use a nossa irmã como um instrumento nas suas mãos, para que a semente, que é a palavra, produza efeito na nossa vida. Obrigado, Senhor, por este tempo, que é precioso para cada um de nós como igreja. É o tempo em que o Senhor vai falar conosco. E, Senhor, queremos ter os nossos ouvidos circuncidados, para que a tua palavra, que vai ser lida e proclamada, entre nos nossos ouvidos e não se perca ao entrar. E que depois desça, Senhor, até ao nosso coração. E oramos para que o nosso coração esteja amolecido pelo teu trabalhar, pelo trabalhar do teu espírito, para que algo de eterno aconteça durante o tempo em que nós estamos a ouvir aquilo que o Senhor colocou no coração da Vera. Senhor, que este tempo seja um tempo de milagre. Há pouco ouvimos falar de que o Senhor faz milagres. Agora queremos o milagre da tua palavra na nossa vida. Porque queremos sair daqui, Senhor, diferentes como entramos. E queremos sair mais próximos de ti e também mais próximos da imagem de Jesus. Fala conosco nesta manhã. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.
Bom dia, igreja. Eu vou pedir para fazermos uma coisa que eu geralmente não gosto que me façam a mim. Não devemos de fazer isto, não é? Mas eu vou pedir para vocês e eu vou explicar porquê. Porque quando me dizem assim, vamos repetir esta oração, eu nunca sei o que é que a pessoa vai orar. Portanto, eu fico sempre assim, eu quero repetir esta oração. Mas eu vou-vos pedir que em fé repitam a oração que eu vou fazer e acreditem que é boa para a vossa vida. Amém? Então nós vamos orar juntos e vamos dizer, querido Deus, nesta manhã, nós declaramos que amamos a tua palavra, que amamos a tua pessoa, que amamos a vida de Jesus em nós. E nesta manhã, Senhor, queremos trazer cativo todos os nossos pensamentos à mente de Cristo. Queremos abrir o nosso coração para que a tua palavra possa ser frutífera em nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu hoje, o tema, se vocês olharem para o Atalaia, nós temos sempre um tema mensal. E o tema deste mês fala de consolidação, ok? E nós vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías capítulo 26. E vamos ler o versículo 3 e 4. Eu quero pregar sobre corações que se deixam consolidar. É o tema desta mensagem. A importância de termos corações que se deixam consolidar. E capítulo 26 de Isaías, do versículo 3 e 4, diz assim: tu conservarás em paz, falando de Deus, aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Quando nós falamos de consolidação, o que é que nós estamos a falar? O que quer dizer consolidar? Alguém sabe-me dizer o que é consolidar? Nós falamos tantas vezes E às vezes nem pensamos no que é que estamos a falar. O que é consolidar? Firmar. Boa. Passa tudo por aí, não é? Tornar sólido, tornar firme, tornar permanente. Este é o sentido da palavra consolidar. Quando a Bíblia fala em consolidar, ela fala que os crentes devem de consolidar o quê na sua vida? Devem de consolidar Cristo em nós. E quando nós falamos em consolidar Cristo na nossa vida, nós estamos a falar em consolidar a palavra. O pastor Oscar já disse hoje, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra de Deus, ok? E hoje nós vamos falar da importância da palavra de Deus para termos este coração pronto para ser consolidado, para sermos firmados nesta rocha eterna que é Jesus, ok? Então a nossa mente e o nosso coração tem que ser firmado em Deus. A nossa vida tem que ser consolidada em Cristo, que é a nossa rocha eterna. E é sobre isso que nós vamos falar. E nós vamos ler, para falar sobre isto, vamos ler uma parábola que se encontra em Mateus, capítulo 13, que o pastor Oscar já me queria roubar a pregação. E quando eu lhe disse que ia falar sobre isto, ele disse, então já não digo mais nada. Então vamos lá. Mateus, capítulo 13. E vamos ler a parábola do semeador, ok? E nós vamos falar, o tema da mensagem é corações que se deixam consolidar. E nós vamos abordar três pontos. E eu vou dizer desde o início e vou repeti-los para que isto fique retido no vosso coração. Nós vamos falar, o primeiro ponto é sobre a importância de sermos consolidados pela palavra de Deus. A importância de sermos consolidados pelo que ouvimos, ok? Ou pelo que nos é ensinado e por aquilo que vemos ser vivido através da palavra de Deus. Ok? Primeira coisa, vamos falar de nós com Deus. A segunda coisa que nós vamos falar é de nós com os outros, a forma como nós somos consolidados por outras pessoas, ok? E a terceira coisa que vamos falar é a importância da nossa vida servir de consolidação na vida de outros. Então vamos ler Mateus capítulo 13 e vamos ler a parábola do semeador, que começa no versículo 1 e diz assim. Não. 13, sim. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram, por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. A nós, igreja, é dado-nos a conhecer os mistérios de Deus. Ok? Vamos reter isto. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles cumpre a profecia. Diz Isaías que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Vamos repetir isto. Este versículo, ok? Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado. Nós hoje vamos ouvir a palavra de Deus de mau grado? Não, ok? Bom caminho. Com os seus ouvidos, ok? E fecharam os seus olhos. Vamos fechar os nossos olhos para aquilo que Deus nos quer revelar? Bom caminho, ok? para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos. Os vossos ouvidos estão atentos hoje? Amém. E compreendam com o coração e se convertam e eu os curo. Querem ser curados hoje? Mas bem-aventurados, isto somos nós, os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais, e que é pedregais, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesma. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, que somos nós. Somos nós? Amém? Somos nós? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e o produz em 100, outro em 60 e outro em 30. Toda esta palavra, toda esta passagem é acentuada sobre a palavra de Deus que é falada às nossas vidas e a forma como nós retemos ou não essa palavra. Okay? Eu não percebo nada da agricultura, isto tudo é termos agrícolas e eu não percebo nada. Uma das diversões do meu marido quando vamos ao norte é pelo caminho nós vemos aquelas plantações todas e ele para brincar comigo põe-se, então Vera, aquilo que é? E eu nunca sei distinguir qual é a plantação que está lá, porque não percebo nada. Mas há uma coisa que eu percebo sobre a agricultura. Eu percebo que todos os anos, sem exceção, e se há aqui agricultores ou alguém entendido nesta área, sabe disso, não é? O terreno tem que ser trabalhado, não é assim? Não é? Zé, diz-me lá qualquer coisa. É assim, não é? O terreno não tem que ser preparado? Pronto, se ele sabe. Se ele está a confirmar é porque é. Todos os anos o terreno tem que ser preparado. O terreno não fica, preparamos um ano e para o próximo ano está pronto para ser plantado. Não acontece assim. Todos os anos o terreno tem que ser trabalhado, preparado, a semente lançada para poder dar fruto e esse fruto produzir mais fruto. É assim. A nossa relação com a palavra de Deus é exatamente a mesma coisa, irmãos. Tudo aquilo que é firmado na nossa vida deve de ser cultivado, deve de ser alimentado. Não acredites que só por teres ouvido a palavra de Deus e creres na palavra de Deus, ela está firmada na tua vida. Nós temos que trabalhar para que ela permaneça frutífera. Ok? E a primeira coisa que tu tens que saber é que a palavra de Deus é a autoridade sobre a tua vida. Então nós temos que ter corações que são consolidados pela palavra de Deus. Vamos ler Tiago, capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 25. Ok. Deixa eu ver se eu... Tiago 1, 20 a 25. Diz assim. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que rejeitando toda a imundícia e superficialidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu do que era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. E basicamente o que ele está a dizer é que todo aquele que ouve a palavra, mas não cumpre a palavra, é como uma pessoa que olha só o espelho e quando sai da frente do espelho já não se lembra de sua imagem. E é exatamente o que acontece com a palavra de Deus. Se ela não é alimentada, se ela não é guardada na nossa vida, é como se ouvíssemos, chegássemos lá fora e ela fosse roubada. Ok? E nós temos que aprender a guardar a autoridade da palavra de Deus na nossa vida. Quem é que acredita que a palavra de Deus é a autoridade sobre a tua vida? Acreditas realmente nisto? Acreditas? A Bíblia diz que a palavra de Deus foi divinamente inspirada para ensinar, redarguir, corrigir, não é? E instruir. Divinamente inspirada. Há expressões na Bíblia que dizem sobre obedecer a palavra, guardar a palavra. Jesus em João capítulo 17, o que é que ele diz? Eu dei-vos a palavra. Ok? O princípio que nós devemos ter, a certeza que nós devemos ter no nosso coração é que a palavra de Deus é a autoridade sobre a nossa vida. Se a palavra de Deus é a autoridade sobre a nossa vida e nós não estamos a ser cumpridores da palavra de Deus, estamos a ser firmados na rocha? O que é ser cumpridores da palavra de Deus? Isto parece um teste da primária. Hoje vou fazer muitos testes. O que é ser cumpridor da palavra de Deus? Obedecer a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz? Vamos fazer aqui um teste oral. Pode ser? Estão preparados? O que é que a palavra de Deus nos ensina? Já estou a ver alguns assim a encolherem. Vamos lá. Luísa, diz-me lá uma coisa que é ensinada na palavra.
Amar aos outros como a nós mesmos.
Amar aos outros como a nós mesmos. Mais. Deixa-me ir aqui a Olga.
Temos os mandamentos logo todos. Não matarás, não roubarás, amarás o Senhor teu Deus.
Não matar, não roubar, amar ao Senhor teu Deus. O que é que a palavra de Deus ensina? Pedro?
Não fazer acepção de pessoas.
Ok, não fazer distinção entre as pessoas. Célia, o que é que a palavra de Deus ensina?
Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pastor, o que é que a palavra de Deus ensina?
Ensina que a palavra é espírito e vida.
Espírito e vida, vivifica as nossas almas. O que é que a palavra de Deus ensina?
Ser obediente.
Ser obediente. O que é que a palavra de Deus ensina?
Fidelidade.
Fidelidade. Jacinto, o que é que a palavra de Deus ensina?
A santificação também.
Santificação. O que é que a palavra de Deus ensina? Sérgio? Hã? Dá alto, alto. Vá, é. Vais reprovar, diz lá. Dar o dízimo e a oferta. Silvia, o que é que a palavra de Deus ensina? Não pela nossa força nem pelo nosso poder, mas pelo Espírito de Deus. Priscila, o que é que a palavra de Deus ensina? Buscar primeiro o reino de Deus. Diogo, o que é que a palavra de Deus ensina? Amar o próximo. Lina, o que é que a palavra de Deus ensina? Conhecereis a verdade e a verdade nos liberta. Rui, o que é que a palavra de Deus ensina? Ser justo. Evandro, o que é que a palavra de Deus ensina? Ter fé em Deus. Serguei, o que é que a palavra de Deus ensina? Amar a Deus. Dioguino, o que é que a palavra de Deus ensina? Seguir os seus mandamentos. Roger, consegues dizer alguma coisa em português? Diz lá. Confiar em Deus. Mais, quem quer dizer mais? O que é que a palavra de Deus ensina? Patrícia. Dar o dízimo. Amor. Ora, aí, mais. Lina, aí atrás. Alto. A palavra é poder. Mais, mais alguém. Ser imitadores de Cristo. Mas sabem o que é que a palavra de Deus ensina? Que nós não devemos somente ser ouvintes, mas ser praticantes da palavra. A palavra de Deus é autoridade sobre a nossa vida? Então vamos praticar a palavra. Amém? E vamos pedir perdão a Deus se não o estamos a fazer. E vamos restaurar as nossas vidas diante dEle. E vamos estabelecer a palavra de Deus realmente como autoridade sobre a minha vida. Ok? Porque se eu digo que a palavra de Deus é autoridade sobre a minha vida e não estou a cumpri-la, eu estou a dizer que o meu coração não é terra fértil. Eu estou a dizer que eu estou a pôr outras coisas, como os interesses deste mundo, Ou como que eu estou a dizer que a semente que está a ser lançada não no meu coração, mas na minha mente. E a minha mente não está a ser firmada em Cristo. E eu não estou a produzir fruto. Vocês entendem isto? E vêm os pássaros. E nós podemos identificar os pássaros como várias coisas. Como o diabo, que é o principal que nos tenta roubar a palavra de Deus. Ok? Como muitas coisas que surgem na nossa vida e roubam aquilo que tem sido plantado e que tem sido semeado e que tem dado fruto até certo tempo e até certa época. E depois nós deixamos secar o nosso terreno, não o preparamos e não vemos fruto, porque está seco, ok? Porque tem espinhos, porque os afazeres deste mundo se tornaram mais importantes do que a palavra de Deus, ok? E nós começamos a questionar a palavra e a autoridade da palavra. E aquilo que era até certo ponto deixou de ser. Ok? Aquilo que nós admitíamos como ser plena verdade, como ser autoridade sobre a nossa vida, de um momento para o outro deixou de ser. E nós já questionamos até aquilo que é dito na palavra. Ai, mas isso não é bem assim. É? E vem o pastor e ministra a palavra e ensina a palavra de Deus, e porque o nosso coração sabe que há ali qualquer coisa que não está a ser frutífero naquela área que está a ser firmada naquele dia, nós questionamos. Não estás a questionar a pessoa que está a ministrar, tu estás a questionar a palavra de Deus. Tu entendes isto? E quando tu começas a questionar a palavra de Deus, então tu estás a dizer que a palavra de Deus não é autoridade sobre a tua vida. Tu entendes isto? É a palavra de Deus autoridade sobre a nossa vida, porque se não está a ser, hoje é dia de nós firmarmos o nosso coração e dizer: Deus, eu quero que o meu coração seja consolidado, eu quero que o meu coração seja uma terra fértil, que dê fruto e que produza fruto, seja a 30, seja a 100, seja a 60, mas eu quero ser uma pessoa frutífera, ok? Porque eu compreendo que nós não conseguimos assimilar todas as verdades da palavra de Deus num só dia. É um processo. Mas aquilo que nós assimilamos e aquilo que nós recebemos, nós temos que manter, temos que firmar, temos que guardar, temos que proteger para não ser roubado. E temos que começar a identificar outras coisas que precisam de ser firmadas no nosso coração. Eu ouvi, vocês conhecem a palavra. Nós conhecemos a palavra. Porque nós temos ouvido. Agora nós precisamos de colocar essa palavra em prática, ok? E fazer com que ela seja frutífera na nossa vida. A palavra de Deus é a autoridade em nós, amém? Então vamos guardar esta palavra. Deixem-me ver se eu perdi aqui alguma coisa importante neste ponto que seja importante eu dizer-vos. Jesus, capítulo João 17, também diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Próprio Jesus a dizer: é a verdade. Okay? Não te deixes enganar, não há outra verdade para além da palavra de Deus. Queres firmar bem a tua vida? Então firma-te na palavra de Deus. Não somente ser conhecedor da palavra, mas ser cumpridor dela. Ok? Vamos avançar. Consolidar os nossos corações pelo que ouvimos e vemos da palavra. Eu pus isto por esta ordem porquê? Eu podia inverter totalmente a ordem. Mas eu acredito que quando nós estamos consolidados com a palavra de Deus, os outros pontos são fáceis, é uma consequência. Então, às vezes, para nós sermos consolidados pela palavra de Deus, nós temos que analisar a nossa vida e tentar perceber porque é que aquela verdade não está a ser real em nós. Ok? Então, nós vamos abordar um tema que é consolidados pelo que ouvimos ou pelo que nos é ensinado e por aquilo que nós vemos da palavra de Deus. Nós vamos abrir a Bíblia em 2 Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Estou em primeira. E diz assim: então, irmãos, estai firmes, retendo as tradições que foram ensinadas, seja pela palavra, seja por epístola nossa. Novamente esta palavra que tem a ver com a consolidação, com o firmar, reter a palavra que nos é ensinada, ok? Ensinada por outros, aqui está-se a referir a outros. Vamos ler 2 Timóteo 3:10, logo a seguir. Paulo a falar com Timóteo e está-lhe a dizer: tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Timóteo seguia o ensino de Paulo, a forma como Paulo vivia, o meu modo de viver, a minha intenção, a minha fé, a minha longanimidade, a minha caridade, a minha paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icónio, em Listra, ok? Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Basicamente, Paulo está a dizer a Timóteo que ele não somente estava a seguir o ensino que ele lhe dava, mas ele estava a seguir o exemplo de vida que ele vivia. E isto para nós como crentes às vezes é muito difícil. Porquê? Quando lemos isto de Paulo, até parece que ele está para ali a gabar, não é? Olha, a minha paciência, a minha longanimidade, a minha, né? E ele ali a dizer todas as qualificações e qualidades que ele tinha. E Paulo era mesmo assim, ele dizia: olha, segue o meu exemplo que estás a seguir o de Cristo. É uma ousadia muito grande dizer isto, né? E é muito difícil para nós dizermos isto. E ele tinha consciência que a vida dele estava realmente firmada na palavra de Deus. Irmãos, aquilo que eu vos quero dizer é que ao longo da minha vida cristã, eu realmente tenho sido consolidada pela palavra de Deus, mas eu dou graças a Deus pelas pessoas que Deus tem trazido à minha vida e pelo ensino e pela a forma como essas pessoas têm firmado verdades da palavra em mim. E nós temos que ter esta humildade de saber que nós estamos aqui para receber uns dos outros. Receber de pessoas imperfeitas. Porque ninguém é perfeito, pois não? Eu pelo menos não sou. Mas Deus diz que vocês devem de receber de mim. E Deus ensina-me que eu devo de receber de vocês. Irmãos, quando nós chegamos a um ponto no nosso coração em que nós não somos capazes de receber dos outros, é porque o nosso coração não está a ser terra fértil. Ok? É porque alguma coisa foi trazida ao nosso coração que não a palavra de Deus. Eu sei que é mais fácil para nós como homens olharmos, até quem diga que num dia podemos estragar tudo aquilo que construímos ao longo da vida, né? E isto diz que um mau exemplo pode falar muito mais alto do que tudo aquilo que tu fizeste bem na vida. Eu tive várias pessoas que ministraram a minha vida e que trouxeram verdades à minha vida e que hoje, várias, não posso dizer várias, mas algumas, e que hoje se desviaram desta verdade, desta palavra. Mas eu dou graças a Deus por aquilo que eles trouxeram à minha vida. Porque trouxeram tanto. São pessoas por quem eu oro e continuo a orar, porque aquilo que um dia foi verdade para elas deixou de ser, porque elas deixaram de ser roubadas. Okay? Aquilo que era convicção deixou de ser. E isto a mim, irmãos, não me traz nenhum prazer. A mim traz-me tristeza e traz-me uma consciência muito grande. É a consciência que cada um de nós está sujeito a ser roubado e a cair nas mesmas situações que os outros caíram. Então nós devemos ter muito cuidado quando nós olhamos para o nosso irmão e fazemos juízo. Fazemos juízo sobre aquilo que ele é, sobre a forma como ele age, sobre aquilo que ele fala, sobre aquilo que ele ensina. Okay? Porque nós estamos aqui para ser firmados e não para ser roubados. E quando nós deixamos este tipo de pensamentos de engano inundarem a nossa mente e fazerem não somente trazer os pássaros, mas eles criarem ali o ninho, ok? E até põem ovos. E vêm mais pássaros, não é? E quando vamos ver, já não somos uma capoeira, só com passarinhos à nossa volta. E as capoeiras cheiram mal. Eu não sei se vocês sabem, mas cheiram muito mal. O que é que a palavra de Deus diz? Amar uns aos outros. Não foi o que a Luísa disse? E houve mais pessoas que disseram. A palavra de Deus ensina que nós devemos de olhar para o nosso irmão considerando-o superior a nós mesmos. E quando nós não fazemos isso, estamos a ser movidos por um sentimento muito feio que se chama orgulho. E a Bíblia diz que o orgulho antecede a queda. Se tu não lidas com o orgulho que tens no teu coração, não sou eu que estou a dizer, é a Bíblia, tu vais cair. Se tu consideras-te superior, ou mais capaz, ou mais eficiente, ou com melhores dons, ou com uma posição mais alta, ou com do que o teu irmão, isso é o orgulho. E Deus diz, não sou eu, é a palavra de Deus, que abate os orgulhosos e exalta aqueles que têm um coração humilde. Quando eu olho para o meu irmão, eu não quero ver os defeitos dele. Eu sei que existem, eu também tenho, portanto eu sei que outra pessoa ao meu lado também tem defeitos. Mas eu quero ver aquilo que Cristo está a fazer nele. Porque ao fazer isso, eu estou a afirmar a palavra de Deus em mim. Eu estou a tratar o meu irmão como superior a mim mesmo. Eu estou a amar o meu irmão como eu amo a mim mesmo. Vocês entendem isto? Outra coisa que nos afasta muito daquilo que nos é ensinado por outros ou daquilo que nós vemos os outros viver são as ofensas. Okay? Porque nos sentimos ofendidos, porque nos sentimos magoados com circunstâncias, com situações, com experiências que tivemos, com palavras que nos são ditas e proferidas e que nós sabemos que não são verdadeiras ou que não são com a intenção. E tu tens que aprender a olhar para o teu irmão e ver que ele é uma pessoa imperfeita, mas mesmo assim é a pessoa em quem Cristo decidiu habitar. E a palavra de Deus ensina que nas ofensas nós devemos perdoar. Não há outra palavra na Bíblia que ensina a lidar com ofensas. Ela diz que nós devemos perdoar. Então, se tu não consegues lidar com o teu irmão, se tu tens alguma mágoa, se tu tens alguma ofensa, se o teu orgulho te está a impedir de ver Cristo na vida de outra pessoa, então a palavra de Deus não está a ser firmada em ti. E nós precisamos de tratar o teu coração. E nós precisamos de fazer com que o teu coração seja uma terra fértil. Ok? Vocês estão muito sérios, estão a entender, não estão? Estão muito sérios a olhar para mim. Eu ao longo desta vida tenho aprendido muito, não só pelo ensino. Eu pessoalmente sou uma pessoa que gosto muito de ver as ações, de olhar para aquilo que as pessoas fazem. E eu sinto prazer nisso. E graças a Deus, eu estava a dizer, eu tenho tido tanta gente na minha vida que me ensina. Semana passada o pastor estava a falar da Lara aqui à frente e eu digo, irmãos, se nós não somos capazes de aprender sobre a duração com uma menina de 5 anos, é 5 anos, não é? Com a paixão, com o coração, com a falta de vergonha, ela não tem vergonha nenhuma, não é? A forma como ela abre o coração dela para expressar o seu amor a Deus. Então o nosso coração está seco. E é uma menina de 5 anos. De 6 anos. É uma menina de 6 anos. Epá, fui aos anos dela, ela fez 6 anos. Né? Se nós não somos capazes de aprender com a fidelidade que nós vemos na vida uns dos outros, com a obediência que nós vemos na vida uns dos outros, com o afeto, com o amor que nós recebemos, né? Os abraços, os beijos que eu recebo destas irmãs tão boas, se eu não sou capaz de aprender amor através disto, então o meu coração está seco. Talvez as pessoas que mais me têm ensinado uns anos atrás, eu ainda convivo com eles, mas já não estão tão próximos da minha vida, mais me têm ensinado sobre humildade é um casal com quem eu trabalhei. Alguns de vocês conhecem, são os Osland, e eu falo muitas vezes deles porque eles realmente são um grande exemplo para mim na vivência, naquilo que eu observo, naquilo que eu vejo. E eles tinham realmente uma posição, podemos dizer, era a posição máxima. Eles eram os diretores do Instituto Bíblico e eu trabalhei para eles. Mas sabem, eu quando olhava para aqueles homens, para aquele homem e para aquela mulher, eu só via exemplo de cristianismo. É lógico que tinham defeitos, eu lidava com eles todos os dias, eu sabia reconhecer os defeitos, mas sabem, as qualidades deles falavam mais alto que os defeitos. Com a posição que eles tinham, eles eram os primeiros. Muitas vezes ele estava no escritório, Véria, vou sair, e quando o via sair, já estava com as calças de ganga todas rotas, todas cheias de tinta. Era o primeiro, o diretor da escola. Ele não tinha que fazer isso. Mas era o primeiro a sair do escritório dele. Ele podia mandar qualquer pessoa naquela escola arranjar fosse o que fosse. Ele era o primeiro a sair do escritório e a ir arranjar uma sanita, se fosse necessário. A ir reparar fosse o que fosse. A mulher dele... Havia uma coisa impressionante. Nunca ninguém queria limpar os bangalôs, que eram as camaratas lá em cima. Ninguém queria. Porque, eu não vos digo porquê, mas haviam grupos que deixavam aquilo tão sujo, para terem uma ideia, as raparigas iam com máscaras limpar aquilo. E sabem o que é que a mulher dele, a mulher do diretor, fazia? Ela era a primeira a agarrar nas meninas e ir com elas lá para cima limpar. Não havia posição. Mas havia uma demonstração de cristianismo que falava mais alto e que lhe dava essa posição. Não havia ninguém que não respeitasse aquele casal naquele lugar. Porquê? Porque a vida deles transmitia essa autoridade. Irmãos, e mesmo quando nós caímos, mesmo quando nós erramos na palavra de Deus, nós devemos ter esta humildade de chegar diante de Deus e reconhecer que erramos. Chegar diante de Deus e estar prontos para ser restaurados. Antes deste casal ser diretor, houve outro diretor que eu admirava muito, também todos os alunos admiravam, mas este homem, ele cometeu um grande pecado. E ele podia ter escondido aquilo de toda a gente. Podia nunca ter falado e nunca ninguém sabia. E ele mantinha a posição dele, o lugar dele, a aparência dele, como se nada tivesse acontecido. Mas tal como Davi, foi um homem que teve a coragem, a ousadia de reconhecer que errou diante de Deus. A preocupação dele provavelmente não fomos nós. Embora ele sentisse essa obrigação, porque ele era uma autoridade sobre a nossa vida. Mas a preocupação dele foi a sua restauração com Deus. E ele chegou um dia num tempo de capela, que eram os nossos cultos, sem ninguém saber nada, nós não sabíamos nada. E ele chegou lá e ele confessou o seu pecado, ele pediu perdão pelo seu pecado, ele saiu da posição que tinha, ele saiu do país e teve algum tempo para ser restaurado, ele e a família. E eu vou-vos dizer, a humildade dele, o arrependimento dele, ele hoje tem um ministério maior do que se tivesse permanecido naquele lugar. Ele hoje vai por todo o mundo pregar a palavra de Deus, é convocado para conferências, é levado a vários sítios. O facto é que Deus não olha. Eu não quero dizer desta forma, porque Deus olha ao pecado. Como é que eu quero expressar isto? Vocês entendem? Eu vou dizer assim, mas vocês sabem. Deus não está tão preocupado com o teu pecado, mas Ele está preocupado com a restauração do teu coração. O teu pecado não é um pedimento para Deus trabalhar em ti. Se tu tiveres a coragem de chegar perto dEle e restaurar a tua vida diante dEle, Ele pode te levantar das cinzas, de um charco de lodo, como nós cantávamos, e restaurar a tua vida totalmente. Amém? E isto são exemplos de vida, e eu podia contar exemplos aqui da igreja, de várias pessoas de vocês que me têm marcado. Eu nem quero pegar muito pela igreja, porque depois faltam sempre pessoas, não é? Mas tanta gente tem ministrado a minha vida e tem firmado a palavra de Deus. Irmãos, vamos ser humildes o suficiente para deixar que a palavra de Deus seja ministrada pelos outros na nossa vida. Vamos ser humildes o suficiente para aceitar aquilo que é bom e reter na nossa vida. Ok? E vamos ser realistas o suficiente para dizer que mesmo com aqueles defeitos que eu também tenho, falhas que eu também tenho, eu posso receber daquela pessoa aquilo que Cristo está a fazer nela. Amém? Vamos entender isto. Vamos tratar as nossas vidas, vamos tratar as ofensas, vamos tratar o orgulho e vamos deixar que outros consolidem a nossa vida. Que outros transmitam a vida de Deus até nós, através da sua vivência e através daquilo que eles ensinam. Amém? Amém? E como consequência disto tudo, é lógico que quando eu estou firmado na palavra de Deus, então eu estou a deixar que outros consolidem a minha vida. E quando eu estou a cumprir isto, a ser consolidado pela palavra de Deus e a deixar que a igreja consolide a minha vida, facilmente eu vou consolidar outros. Porque tu vais falar isso. Tu vais falar Cristo, tu vais viver Cristo e os outros vão ser atraídos a ti e receber da tua vida. Amém? E é isto o que que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que, em Tiago, que de uma fonte não podem sair duas águas. Não é? Água amarga e água doce ao mesmo tempo. Tu não podes estar com terra infrutífera, ok? A tentar trazer vida a outra vida. Tu tens que tratar a tua terra. Tu tens que tratar o teu coração. E de forma natural, aquilo que tu vives, aquilo que tu falas, aquilo que tu expressas, aquilo que tu ensinas, é lançado sobre a vida de outros. E aquela semente vai dar fruto. E aquela pessoa vai ser consolidada. Não somente através da palavra de Deus, mas através da tua vida. Amém? Vamos ver. 1 Salonicenses 3, 12 a 13. E o Senhor vos aumente e faça abundar em caridade uns para com os outros e para com todos, como também abundamos para convosco, para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Ok? 1 Timóteo, vamos abrir. Primeira Timóteo 4, 12 a 16. Ninguém despreza a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nela, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. É preciso dizer mais alguma coisa? A palavra é suficiente? Vamos ler outra vez? Vamos ler outra vez. Versículo 12. Ninguém despreze a mocidade, e eu podia acrescentar aqui a velhice, porque às vezes os mais idosos pensam que já não têm nada para dar, não é? Nada de velhos, não é, Ismael? Nada de velhos, ok? Ninguém despreze a sua mocidade ou velhice, mas devemos ser fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Devemos persistir em ler, em exortar, em ensinar, até que Jesus venha. Então devemos persistir em firmar a palavra de Deus em nós, para que não seja roubada até que Jesus venha. Não desprezes os dons que há em ti, os quais te foram dados por profecia, com a imposição das mãos no presbitério. Isto é uma palavra direta para Timóteo. Mas quantos de vocês sabem que Deus tem colocado dons sobre a vossa vida? Levantem a vossa mão. Epá, alguns estão em dúvida. Eu sei que todos têm dons de Deus, ok? Não desprezem os dons que Deus tem colocado na vossa vida. Medita nestas coisas. Ocupa-te delas. Ocupa a tua mente com estas coisas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuida de ti e da palavra que é ministrada à tua vida. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti como aqueles que te ouvem. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos fechar os nossos olhos. Aquilo que eu vou pedir nesta manhã é que vocês pensem como é que o vosso coração está. Como é que vocês têm semeado no vosso coração? Será que vocês têm deixado que a semente da palavra seja roubada? Ela entra no momento em que vocês estão na igreja, quando chegam lá fora, parece que já nada é real. Será que a palavra tem sido roubada pelos afazeres da tua vida, pelas preocupações, pelas ofensas, pelo orgulho? Que tipo de terreno é o teu coração? Se o nosso coração não tem sido um terreno fértil, se nós temos tido algumas dificuldades em firmar a palavra de Deus na nossa vida, vocês querem confessar isso diante de Deus hoje? Querem dizer: Deus, a tua palavra é autoridade sobre a minha vida, e se eu tenho sido infiel, se de alguma forma eu tenho sido roubado daquilo que tu trouxeste até mim, daquilo que foi semeado quando eu entreguei a minha vida a Jesus, daquilo que tem sido alimentado ao longo de anos e de alguma forma tem murchado, tem secado? Nesta manhã, Senhor, eu quero preparar a minha terra. Eu quero lançar novas sementes da palavra em mim. E eu quero que essa semente produza fruto que permanece. Deus é um Deus de amor. Não é um Deus de condenação. Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus de misericórdia. A forma como Deus lida connosco é com amor, é com bondade. Mesmo a correção dele é feita em amor. E se tu estás aqui e não conheces este Deus que nós estamos a falar, já ouviste falar sobre Jesus, mas não entendes com esta dimensão que nós estamos a apresentar aqui, e tu queres dizer nesta manhã a Jesus, queres lançar um desafio e dizer: Jesus, eu quero confiar em ti. Eu tenho ouvido falar da tua palavra. Eu tenho ouvido falar do teu poder. Mas eu agora quero experimentar isso. Eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero, de alguma forma, eu quero entregar o meu coração a ti. E se tu estás aqui pela primeira vez e nunca fizeste isto, nunca disseste a Jesus que o queres na tua vida, então eu quero que tu levantes a tua mão. Se não entregaste a tua vida a Jesus, levanta a tua mão no lugar onde estás para eu ver. Amém. E aqueles que querem tratar o seu coração diante de Deus nesta manhã, eu vou pedir que venham cá à frente. E eu vou pedir que venham falar com Deus. Vou pedir que venham resolver a vossa vida com Deus. Não comigo, mas com Deus. Então, se tu sentes que de alguma forma precisas que a tua terra seja trabalhada, precisas que alguma coisa seja restaurada na tua vida, precisas que a autoridade de Deus seja restaurada sobre a tua vida, então eu vou-te pedir para vires à frente, porque nós queremos orar por ti. Nós queremos te ajudar neste processo. Amém. Queremos ver Deus ministrar e restaurar aquilo que tem sido seco, onde tem crescido espinhos. Nós queremos ver Deus cuidar. Se tu estás aqui nesta manhã e tens sentido que o teu coração tem sido difícil lidar com situações de ofensa, de mágoa, se tens sido magoado, vem cá à frente. Deixa que Deus te cure hoje. Deixa que Deus trate o teu coração. Se tu sentes que de alguma forma a tua mente está presa, de alguma forma não parece que ouves a palavra e nada acontece, se tu sentes que precisas de ser liberto, então vem à frente, porque Deus te vai libertar. Amém. Eu vou pedir aos pastores para virem à frente. E nós vamos ministrar as vossas vidas. Amém. Pedro, Célia, Silvia, Zé, Oscar. Deus, nesta manhã, nós oramos pelos nossos corações, Senhor. Nós oramos por aquilo que Tu estás a fazer. Senhor, e onde têm sido, Senhor, alimentados pensamentos contrários à Tua Palavra, verdades contrárias à Tua Palavra, experiências, Senhor, e vivências contrárias àquilo que é ensinado a Tua Palavra, nesta manhã nós pedimos perdão. Deus, e toda a dor que eu tenho alimentado no meu coração, toda a mágoa, Deus, eu me arrependo agora e eu liberto perdão, Senhor. Liberto perdão sobre aqueles que me têm magoado. Liberto perdão, Senhor, sobre as ofensas, Senhor, que têm sido lançadas sobre a minha vida, sobre as palavras negativas que têm sido lançadas. E eu clamo pela Tua libertação. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, vem restaurar o meu coração. Afasta, Senhor, todo o espinho. Afasta, Senhor, amolece, Senhor, todo o coração que tem sido endurecido. E vem restaurar, Deus, em nome de Jesus. Vem firmar a Tua Palavra em mim. Eu aceito a Tua Palavra como autoridade sobre a minha vida. Jesus, eu digo que Tu és a minha rocha. Tu és o meu fundamento. Tu és a minha vida. Tu és a minha restauração. Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Corianda, ararara, sirianda, ararara, shurianda. Deus. Vai fazer isso, Senhor. Vai fazer isso, Deus, em nome de Jesus. Shurianda, ararara, shurianda, sirianda. A Tua Palavra é a verdade, Senhor. Ela nos liberta, Deus. Ela nos santifica, Senhor. É a Tua Palavra que nos purifica. Deus, em nome de Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Corianda, ararara, churianda. Em nome de Jesus. Faz do meu coração uma terra fértil, Deus. Produz frutos, Senhor. Fruto que é visível, Senhor. Fruto que é transportado para a vida de outros, Deus. Senhor Jesus, vem ministrar. Da Tua Palavra, Deus. Espírito Santo, manifesta-te. Traz a Tua liberdade a este lugar, Senhor. Senhor, as mentes que têm sido oprimidas, Senhor. Deus, traz libertação. As mentes que não têm entendido a Tua Palavra, Senhor. Não têm tido capacidade de reter. Traz a Tua libertação, Deus. Em nome de Jesus. Traz a Tua libertação, Senhor, em nome de Jesus. Liberta-nos, Senhor.